Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o presidente Lula, além de comentários dos nossos colunistas.
A pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que a avaliação positiva do governo Lula ficou estável, segundo essa pesquisa.
Essa é Fabiola Cidral.
A avaliação positiva do governo Lula ficou estável em relação à pesquisa anterior, enquanto a avaliação negativa subiu. Ele que vem lá de fevereiro de 2023 com 40% de positivo, cai um pouco, cai depois em agosto de 2023, no ano passado, sobe até 42% de positivo, que foi o maior já alcançado, e de lá para cá, uma queda. Neste momento, 35% consideram o governo positivo, a avaliação geral do governo Lula. Então, teve uma queda de um ponto percentual, de 36 para 35. Já a avaliação negativa, ela começou com 20% de negativo lá em fevereiro de 2023, um mês de governo Lula, e aí ela sobe um pouco, depois ela cai, depois ela sobe, e agora está no seu maior índice, 34% consideram negativos.
Para o Josias de Souza, a pesquisa foi ruim para o Lula.
Não é um desastre, mas não é uma boa pesquisa para o Lula, Fabiola. Essa pesquisa mostra que a taxa de desaprovação do governo subiu 5 pontos, bateu aí em 34%, e o índice de aprovação do Lula, que agora está em 51%, caiu 3 pontos desde dezembro. Então, quem sabe ler as entrelinhas de estatísticas, percebe que a satanização do Bolsonaro perdeu a serventia para o governo. E o gosto pela raiva está levando o Lula a esquecer que ele não foi eleito para consumir 4 anos falando mal de um antecessor inelegível. Os evangélicos aparecem nessa pesquisa como um ponto cada vez mais fora da curva do governo. Muito impressionante isso. Entre os evangélicos, a reprovação à gestão do Lula deu um salto de 12 pontos percentuais. Foi a 48% a reprovação dos evangélicos. E desaprovaram o desempenho do Lula 62% dos evangélicos. Então piorou o cenário, que o Lula estava mal entre os evangélicos e tal, já se sabia. Agora, que ele empurrasse os evangélicos para mais longe da curva que ele deseja, aí impressiona. E nesse pedaço evangélico da sociedade, estamos falando aí de 2/3 do eleitorado, 69% acharam que o Lula exagerou ao comparar a matança que Israel promove em Gaza com o extermínio de 6 milhões de judeus promovido pelo Hitler na Segunda Guerra.
Para o Thales Faria, os evangélicos foram os responsáveis pela queda na aprovação do Lula.
Olha, eu fiz essa sua pergunta. O que explica esse resultado da pesquisa ao Felipe Nunes, da agência Quest, que é quem fez essa pesquisa, quem chefiou essa pesquisa? Ele respondeu que o grande motivo desse crescimento da desaprovação do Lula são os evangélicos, é o núcleo evangélico. E por que isso? Por que são os evangélicos? Por causa daquela frase do Lula sobre o Holocausto, que ele não falou sobre o Holocausto, mas o Netanyahu aproveitou para dizer que foi sobre o Holocausto e pegou, e o Lula, e houve um erro de avaliação do Lula e da equipe toda do Lula sobre o resultado que isso teria em relação aos evangélicos. Acho que o Lula tem que começar, primeiro, a aprender que ele tem que parar de falar, de criar problema para o governo dele. Ele mesmo criando problema para o governo dele, ter falas mais a favor do governo dele do que contra. Esse caso foi um dos casos que atrapalhou. Ele falou, permitiu uma interpretação contrária ao povo judeu. Ao permitir essa interpretação, ele não esperava que houvesse essa ligação tão grande entre Israel e os evangélicos.
Já para o José Roberto de Toledo, o Lula precisa se preocupar mais com a economia do que com a Bíblia.
Gente ligada ao governo, os assessores, né, as pessoas do entorno, estão dando uma importância alarmante para o peso dos evangélicos nessa queda. De fato, se você vai buscar o pelo, você acha ele lá no ovo, tá? Você vê que tem um crescimento mais acentuado das avaliações negativas entre os evangélicos do que em outro segmento religioso. Mas, Kennedy, eu venho advogar aqui que não é a Bíblia, é o bolso. Por quê? Em agosto de 2023, que é o pico de popularidade do Lula, foi o pico de avaliações positivas da economia sob o Lula. Então eu fiz até uma listinha aqui baseada na mesma pesquisa, tá? Então, em março de... enquanto o pico foi em agosto de 2023, março de 2024 é o vale, é o ponto mais baixo. Então, comparando, em agosto, mais gente dizia que a economia melhorou, 34% contra 26% agora. Mais gente achava que a economia iria melhorar, ou seja, era uma constatação, foi o auge da constatação positiva e havia mais otimismo em relação à economia. 59% achavam que a economia ia melhorar contra 46% agora. Menos gente dizia em agosto que os preços dos alimentos tinham subido, só 37%. Agora são 73%. Esse crescimento da constatação de que o preço dos alimentos subiu é mais acentuado do que a avaliação negativa entre os evangélicos. E, finalmente, menos gente dizia em agosto que os preços dos combustíveis tinham aumentado, 31%, quanto agora, quando sim, a maioria absoluta, 51%, dizem que, na sua experiência, o preço dos combustíveis aumentou. Então, Kennedy, a perspectiva econômica piorou no país. E isso é fácil de olhar, não precisa ser mágico, né? Não precisa ser nem inteligente.
Reinaldo Azevedo destacou o momento ruim em que a pesquisa foi feita.
Eu não estou dizendo que os números, que a Quest fraudou os números, tá? Eu só não gosto da ideia de que a Quest fez três pesquisas no mesmo dia, com o mesmo público, avaliando três coisas diferentes. Esse levantamento foi feito entre 25, que foi o dia em que os bolsonaristas estavam na rua, e o dia 27. E houve uma indagação sobre Lava Jato, que não foi boa para o Lula. Houve uma indagação sobre a manifestação do Bolsonaro. Então, suponho que parte das perguntas foi feita, já que do dia 25 a 27, enquanto as pessoas estavam na rua, e a avaliação do governo Lula. É muita pesquisa, é muito tema, numa pesquisa só, enquanto os bolsonaristas estão na rua. Ah, ninguém levantou isso. Eu estou levantando. Acho ruim, porque é o mesmo universo, as mesmas pessoas, mesma margem de erro, mesmo tudo. É claro que essa pesquisa foi feita num período especialmente ruim para o governo. Porque são 25, 26 e 27, manifestação e os dois dias que se seguiram a manifestação com os bolsonaristas fazendo peroração sobre como aquilo tudo foi maravilhoso. Manifestação que teve um viés religioso enorme, vinculado à questão de Israel. E a própria pesquisa capta isso. Não é? E nesse contexto você pede para avaliar o governo. Não estou dizendo que o número não seja esse. Estou dizendo que a data da pesquisa não é boa e fazer as três pesquisas ao mesmo tempo também não é bom.
O ex-jogador de futebol Robinho, ele está próximo de começar a cumprir pena aqui no Brasil.
Essa é a colunista do UOL, Carolina Brígido.
Ele foi condenado em 2017 pela justiça italiana pelo crime de estupro. Só que até hoje ele ainda não foi preso, uma pena de 9 anos. Agora, no dia 20, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, vai definir se essa pena poderá ser homologada pela justiça brasileira. Se isso acontecer, ele começará a cumprir pena aqui no Brasil pelo crime cometido na Europa. Esse julgamento vai ser realizado na Corte Especial do STJ. que ela é formada pelos 15 ministros mais antigos do tribunal. Eu conversei com alguns deles que me disseram que a tendência é sim que essa sentença seja homologada. A partir dessa homologação, o STJ poderá expedir um mandado de prisão contra Robinho ou então enviar o caso para um juiz da primeira instância, um juiz de execução, que faria isso. E o que se espera ali na Corte Especial é que o voto do relator, o ministro Francisco Falcão, seja bastante duro no sentido de determinar a punição imediata contra o ex-jogador.
Para a colunista Cris Fibe, o Robinho solto no Brasil é uma ameaça a todas as mulheres.
É um pouco constrangedor que a gente, no mínimo, né, que a gente esteja exportando jogadores estupradores para fora do Brasil. Já temos dois condenados, dois célebres jogadores brasileiros condenados por estupro. No caso do Robinho, estupro coletivo de vulnerável, porque a vítima estava alcoolizada e sem condições de consentir. É um crime hediondo, um crime gravíssimo, e é uma vergonha para o nosso país que esse jogador volte para cá e fique foragido da justiça, solto, participando de churrascos no Santos, que é um dos times, né, mais importantes do Brasil, berço do Pelé. É muito constrangedor, é uma vergonha para a gente. E aí, diante de todo o silêncio que a gente comentava já na condenação do Daniel Alves, né? O silêncio dos jogadores, quando algum técnico se dá para falar sobre esse crime e fala besteira, então é realmente uma vergonha, assim. Eu acho que a reação dos jogadores é vergonhosa, dos técnicos é vergonhosa, da CBF, esse silêncio da CBF é absolutamente constrangedor. É, se tem dois jogadores tão célebres condenados por estupro lá fora, imagino que os jogadores aqui dentro, diante do exemplo que estão recebendo, não fazem. Então, Fabiola, eu acho que é o presente que eu quero aqui para o mês da mulher, que o Robinho seja condenado no Brasil também, para que a pena possa valer aqui, ele possa ser preso sim, porque ele está condenado em última instância na Itália por um crime, Fabiola, que aconteceu em 2013. Ele está desde 2013 impune. E eu fico vendo essa manifestação que a gente mostrou aqui, que ainda é tímida, porque deveríamos estar todas na rua pedindo a prisão do Robinho. A gente devia pedir medida protetiva, afinal tem um estuprador condenado solto, né? Então, assim, ele é uma ameaça a todas as mulheres, se ele é um estuprador que acha que não tem a menor importância. Hein?
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.